Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco, da Gelox Fechaduras Eletrônicas e também do Fernando da Silva Stein.
E se você quiser fazer como o Fernando e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Acredito. 6 em cada 10 brasileiros estão insatisfeitos com seu sono. É isso aí. Segundo o resultado da pesquisa Royal Philips, a maioria dos brasileiros está dormindo mal. Mas isso não é só coisa de brasileiro, não. A empresa entrevistou 13 mil pessoas em 13 países e descobriu que só 49% delas estão satisfeitas com suas noites de sono. Seja nos Estados Unidos, em Singapura ou no Brasil, o sono das pessoas vai mal. Em entrevista à Folha de São Paulo, a especialista em sono Dalva Poiares, da Unifesp, conta que a piora do sono é detectada de maneira persistente desde 1987. Segundo Dalva, a vida cada vez mais complexa e o aumento dos estímulos estão por trás dessa piora progressiva no sono. Nessa altura, você já deve imaginar que levar o celular para a cama não é uma boa ideia. Mas a pesquisa da Philips mostra que 4 em cada 10 pessoas relatam usar seus telefones antes de dormir ou quando acordam. Dificuldade de memória, bocejos repentinos, irritação. Mesmo sabendo o que nos espera depois de uma noite mal dormida, será que estamos cuidando do sono como a gente deveria? Seja como for, depois desse Eu Não Acredito, você nunca mais vai observar seu sono do mesmo jeito. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Quando você me disse que cada organismo tinha o seu ritmo e que eu não precisava dormir 8 horas por dia, parece que tirou um peso das minhas costas.
E também do professor Mauri.
A gente tem o privilégio de ser dono do próprio negócio e poder fazer nossos próprios horários de trabalho.
Com a participação da Clenira Gaspar.
A grande culpa da insônia e da desregulamentação toda do sono é o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, né?
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan! E já começo falando que esse programa chega a você, querido ouvinte, com oferecimento dos nossos queridos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas!
Exatamente! E nessa semana vamos falar da fechadura para armários e gavetas GAR 1400.
Exatamente, Tato! Essa fechadura é ideal para portas de armários, gavetas, closets. Pra você colocar naquele seu closet, sabe?
E o mais da hora, você pode abrir essas portas de armários, gavetas, closets, usando a sua impressão digital!
É isso mesmo, você pode armazenar até 100 impressões digitais. Ela funciona a pilha e tem autonomia para até 5 mil aberturas.
É mais de um ano abrindo e fechando.
Sem contar o design extremamente moderno e discreto. Ele não vai chamar a atenção do armário, ele não vai roubar o design do armário, ele vai ficar lá discretinho, bonitinho, só para destravar quando necessário.
Isso sem falar do padrão de qualidade dos nossos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas,
porque esse produto, ele é de aço
inox e tem abertura auxiliar de emergência utilizando carregamento por micro USB.
Então, se você está procurando uma fechadura para gavetas, armários, closets, já achou ela? É a GAR1400, está disponível lá em g-locks.com.br.
Eu vou colocar na minha dispensinha lá do lado de fora da casa.
Cara, é bonitinho,
né? Mano, olha que da hora, cara. Eu vou me livrar de todas as chaves da minha vida, mano.
Também precisamos falar, professor Mauri, da nossa live de aniversariantes que será na semana que vem. Então marca aí na agenda, dia 19 de janeiro, às 19 horas. Vamos comemorar os aniversariantes de novembro, dezembro do ano passado e janeiro desse ano.
É isso aí, em youtube.com/redegeek. Vai lá, se inscreve no nosso canal e clica na sinetinha pra ser notificado na hora que a live começar.
E já lembro pra galera que essa semana o update vai voltar. Então marca aí na agenda. E se você não está acompanhando ainda, se inscreva no nosso canal do YouTube. É youtube.com/redegeek pra você acompanhar as nossas lives.
É isso aí, Tato. Que tem agora? Que tem agora? Que tem agora?
Agora tem podcast, podcast, podcast.
Podcast.
Nossa, já é meia-noite. Amanhã eu preciso estar às 8 no trabalho. Eu preciso dormir agora, mas eu não tô com nada de sono. O engraçado é que eu bocejei o dia todo porque eu dormi mal ontem. E agora eu tô aqui, acordadaça. Ai, hoje vai ser de novo uma noite daquelas. Eu não quero tomar o remédio de novo. Ai, ontem ele foi o meu último recurso. Pronto. Já desliguei a TV, coloquei o celular para despertar na mesinha do abajur que acabei de acender. Vamos lá. Vou fechar os olhos. Nada. Abro os olhos de novo e fico com um olhar fixo na janela. Tenho que entregar o relatório na sexta. Preciso levar o carro para revisar ainda essa semana. Eu não posso esquecer de ligar para minha mãe. Ai, nossa, que vontade de comer o bolinho de chuva dela. Eu vou lá ver o que tem para comer. Vou esquentar esse macarrão de domingo aqui e tomar um golinho de refrigerante pra descer a gororoba. Agora vai. Com a barriga cheia, agora eu durmo. Fecho os olhos por um bom tempo dessa vez. Abro os olhos. Continuo desperto. Viro pra um lado, viro pro outro. Puxo o lençol pra cima das minhas pernas. Tiro o lençol. Pego no celular pra ver que horas são. Nossa, já são 3 horas da madrugada. Preciso acordar daqui a 4 horas. Eu vou ter que tomar o remédio. Saco! Eu preciso dormir.
Beleza! Estamos aqui hoje para falar sobre sono. Isso mesmo, algo que me atormentou durante muitos anos e que agora é um prêmio maravilhoso pra
mim. Eu sou bom nisso, viu? Eu vim como especialista aqui pra falar
de sono. Você é bom de cama, Maurício?
Sou bom de cama, durmo que é uma beleza. Eu tenho o dom de falar, quero dormir agora, eu durmo.
Você tem. Isso é um te inveja, absurdo.
Se eu fosse um X-Men, meu poder seria dormir. Mas de verdade, a gente trouxe aqui uma pessoa que manja muito mais do que eu, porque ela estudou pra isso.
Exatamente. Algo que nós não temos a menor ideia do que nós estamos falando.
Eu faço por hobby. Por favor, doutora Clenira, se apresente, fale quem é você e como você chegou nesse estudo do sono.
Bom, meu nome é Clenira Gaspar, eu sou otorrinolaringologista por formação e eu acabei me interessando pelo sono há mais ou menos uns 15 anos atrás, quando na verdade começou assim a sério, né, os cursos e não o estudo. O estudo do sono é um pouquinho antes, né? Fazer uns 30 anos mais ou menos. Mas eu comecei a me interessar sobre o sono e nós resolvemos implantar dentro da minha clínica o exame do sono, polissonografia. Aí eu comecei a estudar para poder entender e atender os pacientes e foi assim que começou, a fazer exatamente 12 anos.
Que legal. Sua clínica aqui em São Paulo?
Em Santo André.
Santo André, ABC, né? ABC. Eu percebi que ela era da ABC.
É, tem sotaque.
É o jeitão ABC de falar.
É isso aí.
E aquela coisa estranha do público de Santo André, que coloca sempre um adesivinho pra tirar a energia ruim da sala.
Eu tenho certeza que ela tem um gnomo com uma maçã no
consultório. Não, não brinca.
É verdade. Eu sou da ABC, eu sei. Eu tenho isso na minha casa.
Alguém na clínica pode ter, mas eu imagino que ela não.
Bem, eu acho que o ponto importante da gente começar a falar sobre sono, eu acho que começa com a minha jornada, porque eu me descobri com o distúrbio do sono e foi algo muito maluco pra mim, porque veio junto com a síndrome do pânico. Inclusive, por conta disso que eu fiz questão e gostaria de agradecer muito a Clenira ter vindo aqui, porque foi ela que me ajudou a conseguir dormir bem. Aleluia! E foi um processo de descoberta muito maluco pra mim, e eu percebo que tem muita gente que tem uma expectativa em relação ao sono que é errada. E eu tinha essas expectativas e eu ficava ansioso, porque ao contrário de muita gente que a síndrome do pânico bate no avião, em lugares muito cheios, a ansiedade batia e o pânico batia por conta do meu distúrbio. Então eu tinha ataques de pânico para dormir.
Caralho, velho, isso é... louco demais.
E a coisa mais maluca, e a gente conversou sobre isso, né, Clenira, foi que quando você me disse cada organismo tinha o seu ritmo e que eu não precisava dormir 8 horas por dia, parece que tirou um peso das minhas costas. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente nesse programa como que o nosso organismo se relaciona com o sono e por que que cada pessoa é diferente.
Existe, assim, uma ideia fixa de que todo mundo tem que dormir 8 horas.
Todo mundo ouve isso, né?
É. Na verdade, cada pessoa tem o seu próprio ritmo. Não se sabe exatamente por que que cada um é diferente, mas cada um de nós tem uma coisa chamada ritmo circadiano. Nós temos um relógio interno que determina quantas horas a gente precisa ficar acordado, quantas horas a gente vai dormir, que horas é melhor pra gente dormir. Um erro que é muito comum é a pessoa falar, olha, eu vou dormir, então eu tenho que dormir agora. 10 horas da noite, todo mundo vai pra cama às 10 horas da noite e desliga a televisão quando desliga, né? Mas ele não pode dormir às 10 horas da noite, ele tem que dormir quando ele tem sono. Porque cada ser, cada pessoa é única e exclusiva. Então ela vai ter sono à meia-noite, não adianta ela ir às 10 horas da noite pra fitar. Fica feito aqui, eu brinco sempre com os meus pacientes, fica aparecendo um bife em cima da cama e vira de um lado, vira do outro.
Fica fritando, né? Ali.
Fica fritando. E aquilo vai gerando uma ansiedade tão grande, porque você não dorme, porque você não dorme, porque você não dorme, mas por que que eu não durmo? E aí a mulher tá dormindo, o filho tá dormindo, a mãe tá dormindo e ele não consegue dormir.
Então, e às vezes a pessoa pode até achar que tem insônia, na verdade ela só não tá respeitando o seu corpo.
Exatamente, porque ela necessita ir dormir à meia-noite. É um problema no mundo moderno.
É, eu tava até no Twitter nessa semana, rolou, né, uma mensagem, né, um texto no Twitter que falava: o casal moderno se define por uma pessoa que dorme em 2 segundos e uma pessoa que consegue dormir só depois de 2 horas.
Sou eu!
Esse é o casal moderno.
Mas eu vou dizer, Mauri, esse negócio que você falou é muito marcante, porque quando eu me casei, eu acho que uma das coisas que mais exigiu o acerto dos dois, porque quando você começa a morar com outra pessoa, seja ela quem for, né, você tem que se regular e os dois têm que se entender dentro da dinâmica doméstica.
Tem que haver uma adaptação mútua.
Sempre. Né? Mas o ponto que mais foi difícil pra gente foi em relação ao sono. Porque eu já tinha passado pela higiene do sono e eu já tinha entendido que meu horário de dormir era tipo 2 da manhã. E o dela não. Era 11:30. Então, existem dias, óbvio, aonde eu trago meu horário um pouquinho pra antes, pra ficar junto com ela, e ela joga um pouquinho pra depois, pra ficar junto comigo, e a gente se encontra ali no meio. Mas a gente também aprendeu que às vezes ela dorme antes e eu durmo depois. E está tudo bem.
Faz diferença.
É mais fácil.
É saudável pra relação, né?
Exatamente. É mais fácil você ajustar a relação pra que isso funcione do que ajustar seu horário do corpo, que você tá forçando algo que seu corpo não é capaz de fazer.
Exatamente. Paralelo a isso, você tem que imaginar o seguinte: o mundo hoje exige que você, primeiro, você não vai dormir a hora que o sol se põe, que é o que era fisiológico.
Sim.
Né? Então, a grande culpa da insônia e da desregulamentação toda do sono é o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, né?
Maldita energia elétrica!
Aí hoje você tem energia elétrica e você vai ter luz até de manhã e você vai ficar ligado no celular. Tá? Mas as pessoas normalmente têm uma certa dificuldade porque mesmo que ela precise de 8 horas de sono, necessariamente essas 8 horas de sono não precisam começar às 10 horas da noite, como certo. No caso do Fausto. Você poderia ir dormir, por exemplo, meia-noite e acordar às 8 horas. Só que o coitadinho trabalha lá no outro lado da cidade, tem que acordar às 5 para pegar o ônibus, né? É uma violência contra o corpo dele, mas ele tem que adequar o corpo dele ao mundo moderno, porque ele tem que estar acordado, desperto e produtivo às 8 horas da manhã.
E após a Revolução Industrial, realmente ficou essa questão de horário comercial.
Sim.
E aí, meio que todo mundo tem que se ajeitar num horário que não é natural para todo mundo, não, né? Eu sofri muito com isso.
É, até relativo, né? Porque acho que tá muito mais implícito, assim, imposição, no caso pra você, pela nossa sociedade, tudo
com
mais.
Certeza, com certeza.
Educação, né? Familiar. Mas a gente tem o privilégio de ser dono do próprio negócio e poder fazer nossos próprios horários de trabalho.
Né? Esse foi o processo mais transformador pra mim. A partir do momento que hoje eu trabalho das 11 da manhã às 8 da noite, às vezes até as 4 da manhã. Mas.
Mas esse é o nosso horário comercial, é das 11 às 20.
Exatamente.
Quando você é o dono do próprio negócio, é fácil. Né?
Exatamente. Depende dos seus clientes, né? Mas a questão é essa, acho que isso foi um ponto extremamente transformador pra mim. Entender isso, entender que eu não preciso me colocar na caixinha de 8 horas por dia. E durante muitos meses, depende da estação do ano, depende de como eu tô, de como tá a vida, às vezes 5 horas de sono pra mim é o suficiente. E entender isso, que eu não sou um alienígena porque eu durmo 5 horas num dia, eu acho que foi um processo libertador.
Não, imagino isso, porque você sempre é martelado com a questão das 8 horas. Você fala, deve pra teu desespero, né? Você só dormir 5 horas, meu dia não vai render nada, eu vou ficar um caco, vou ficar quebrado. E na verdade não, se isso é o suficiente pra você, seu dia vai render.
Existem pessoas que a gente chama de dormidores curtos, que são os que dormem 5, 4 horas, né?
Olha só.
Tem aqueles que precisam de 12 horas.
Eu sou, acho que, desses, né?
Esse é um problema.
Na verdade, então eu vou aproveitar que você está aqui e vou fazer uma consulta de graça.
Que calhorda!
O que eu percebi, né, sobre o meu sono é que se eu durmo até umas 7 horas, eu acordo mais disposto. Se eu passo de 8 horas, aí eu tenho a sensação que eu tenho que dormir, sei lá, 12 para ter a mesma disposição que se eu tivesse dormido até umas 7 horas. Isso é natural, é normal?
Isso ocorre, mas na verdade, durante o sono, você não só descansa, você libera alguns hormônios. E quando você altera o seu horário normal de dormir, você acorda todos os dias às 7, aí chega no domingo, você acorda às 9, desregula um pouco essa liberação hormonal. Então, sim, pode acontecer isso de você ficar meio cansado e ter que voltar a dormir mais umas 3 ou 4 horas.
Eu acho que isso é um ponto extremamente importante da gente falar, da importância do sono para o organismo. A gente pensa que não está acontecendo nada durante o sono, que a gente desliga e acorda no dia seguinte. De fato, a nossa consciência é mais ou menos isso, tirando sonhos, né? Mas qual é a importância do sono para o organismo e para a gente? Porque eu sempre tive a impressão de que eu estava perdendo tempo. E depois que eu comecei a dormir melhor, eu percebi a diferença que faz.
Como se você reabastecesse as baterias, né? Durante muitos anos não se dava a devida importância ao sono e nunca foi estudado. Na verdade, isso começou lá para 1950, 1960, em que você começou a estudar o sono e a dar-se a devida importância. Porque, como eu falei antes, até a liberação de hormônio ocorre durante o sono. E só ocorre se você atingir um determinado nível de sono. Então, não é simplesmente dormir. Então, você tem que dormir e relaxar o suficiente e atingir um estágio de sono tão profundo que ocorra a liberação hormonal.
Que é durante o REM.
Tem alguns que é no sono de ondas lentas. Que
mesmo?
Vocês já estão começando a usar termos aí. vamos explicar.
Vamos lá.
Como são esses estágios de sono?
Então é o seguinte, o sono ele é dividido em sono superficial, sono profundo e o sono REM, tá? O sono REM é onde você tem o sonho.
Tá,
é onde você sonha.
Você está tão profundo que sonha.
O fato de você não lembrar não quer dizer que você não teve REM. Você pode ter sono REM e sonhar, e inclusive às vezes tentar capturar o sonho que você sentiu que sonhou e era até legal, mas você escapou da mão. Então, vamos lá, nós temos três fases iniciais de sono. Sono 1, que é o bem superficial, você vai aprofundando. Sono 2, sono 3 é o considerado profundo, e o sono REM, que é o de desligamento total. Você não só está totalmente relaxado, como relaxado muscularmente. Os músculos estão totalmente paralisados, digamos assim, tá?
Entendi.
E então existem alguns hormônios que você libera durante o sono de ondas lentas e tem alguns que você libera durante o sono REM. Se você não atinge esse estágio, é muito complicado, principalmente na criança. Imagina uma criança que ronca e que não consegue aprofundar o sono porque ela tá roncando, ela tá sufocando porque ela tem qualquer problema no nariz ou qualquer outra causa. Então ela não atinge o sono profundo. E o que que acontece? Ela não cresce. Porque ela não libera o GH, que é o hormônio do crescimento.
Entendi.
Altera o crescimento da criança.
Isso pode afetar a puberdade, pode afetar todo o desenvolvimento do seu corpo, né?
Porque você não dormiu do jeito correto ou devido, né?
É, na verdade, você não atendeu uma...
Não atingiu o estágio necessário para que você liberasse aquilo que é fisiológico.
Você não conseguiu atender as necessidades do seu corpo.
Do seu corpo,
exatamente. É como se você não estivesse comendo, não estivesse se hidratando.
Exatamente.
É uma coisa importantíssima. É literalmente uma necessidade do seu organismo.
É uma fase da vida, né? Você tem uma fase acordado e você passa um terço da vida dormindo, em média. E nessa fase, você tá não só recarregando a energia do seu cérebro, do seu músculos, regenerando alguns órgãos, como liberando os hormônios para o organismo funcionar.
Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, como ficou conhecida a primeira-ministra da Inglaterra entre 1979 e 1990, era dura na queda até na hora do sono. Dormia 4 horas por noite. Mas o hábito não era coisa de quem queria manter o tipo durona. Segundo a Universidade da Califórnia, Thatcher fazia parte dos 3% da população que tem uma variação genética para dormir menos. Donald Trump é outro que dorme pouco, de 3 a 4 horas por noite. Mas no caso do presidente norte-americano, não é questão de genética. Para Trump, time is money. Quanto mais horas dormidas, menos tempo de se sair na frente nos negócios. Apesar de Thatcher e Trump, os políticos fazem parte do grupo daqueles que, surpreendentemente, colocam a cabeça no travesseiro tranquilos, sem pressa de acordar. Segundo a instituição norte-americana National Sleep Foundation, os políticos dormem, em média, mais de 9 horas por noite. Já o grupo dos profissionais de marketing e de relações públicas tem o maior número de indivíduos que menos dormem, cerca de 3 horas por noite.
Eu queria levantar uma bola de mitos da internet, porque se tem uma coisa que a internet fala, além de terra plana, é sono polifásico. Porque parece que existe uma solução que é natural do organismo e que Leonardo da Vinci fazia e o Albert Einstein dormia 10 minutos e pausava e dormia mais 10 minutos. O quanto do sono polifásico é de fato um mito e o quanto do sono polifásico é real ou viável pro nosso organismo? Porque às vezes são práticas que podem prejudicar a gente.
Isso daí, sono polifásico é tipo dieta intermitente, é isso?
É, o sono polifásico é, eu acho que é a melhor referência é essa.
Exatamente. É um mito, né? Na verdade, é absolutamente antifisiológico, né? Se você imaginar que um ciclo de sono normal leva de 1h30 a 2 horas, e aí ele se reinicia. Então você vai do sono 1 pro 2, do 2 pro 3, do 3 pro REM, às vezes você pula, volta pro 2 e tal. Mas, em média, você leva de 1h30 a 2 horas pra cada ciclo.
Pra cada ciclo?
Ciclo inteiro.
Ah, tá. Aí tá? Volta, tá.
Claro que você pode ter indivíduos, como eu tava falando antes da criança, que ele não atinge o sono profundo, e aí ele faz um ciclo de 1h30 a 2 horas, mas ele não chega no REM.
Entendi, não tem um ciclo completo.
Exato, ele pode pular algum dos ciclos. Mas em média, vamos lá, um indivíduo normal tem isso. Agora, se você vai dormir, acordar 20 minutos e ficar acordado mais 20 ou 10, como é o tal do sono polifásico, isso são situações extremamente excepcionais. São indivíduos, por exemplo, que estão navegando sozinhos no mar, que não podem deixar o barco à deriva, apesar que eu acho que hoje, com toda essa tecnologia, já está dando, né? Mas
o homem é que ele fala e que faz isso, né?
Sim,
ele quando ele está, sei lá, cruzando o Pacífico, ele está sozinho no barco, aí
ele faz. Ele fala isso no livro dele, nos 2 livros que ele lançou, ele fala a mesma coisa. Ele dorme em média 20 minutos, acorda, fica uma hora e meia acordado, aí ele dorme mais 20. Em 20 minutos você não faz ciclo nenhum de sono. É impossível. O máximo que pode acontecer é a exaustão levar você pro REM.
Entendi.
Mas isso é por exaustão, porque normalmente você não vai pro REM direto. Existem doenças que te levam direto pro REM, mas no indivíduo normal isso não acontece. Resultado que quando ele chega, eu acho que ele deve levar uns 3 meses pra organizar de novo a bagunça do sono que ele aprontou. Mas isso não é fisiológico.
É, mas né? Ele tá desgastando o organismo. É que nem
com certeza.
Um maratonista. Fazer uma maratona não é algo natural ao organismo. Você está se forçando a uma situação extrema.
Com certeza.
Quando você acaba de fazer uma prova, você precisa se regenerar, se reidratar, se readaptar, ajustar a cartilagem mesmo, dar um tempo para ela se desenvolver novamente. Eu imagino que seja um processo parecido, né?
Sim, e demorado. Até o maratonista, eu tenho a oportunidade de conhecer alguns, até no preparo para maratona, vamos lá, eles vão correr 40 quilômetros. Eles não fazem treino de 40 quilômetros, eles fazem treino de 20, até para poupar a articulação. E eles só vão voltar a correr de novo depois da maratona, um trajeto longo, depois de algum tempo, né? Não que eles parem de correr, eles correm a maratona e, como todo doido que adora exercício, vai lá e vai correr no dia seguinte, né? Mas aí ele vai correr 2, 3, 10 quilômetros, né? Porque se ele fizer outro 40, ele acaba com a articulação.
Acaba que no caso do sono polifásico, fazendo esse paralelo com a maratona,
sim,
é uma situação extrema e num caso específico, né?
Eu digo pra você que, assim, cada um de nós tem que determinar qual é o melhor jeito dele dormir. O sono polifásico é absolutamente antifisiológico, né? Eu não consigo ver isso com bons olhos. O sono bifásico já...
Dizem que é até natural, né? De certas...
Tem várias populações que fazem. O México, o pessoal da Europa, né? Eles fazem os sonos mais curtos e tem a siesta depois do almoço.
Ah, isso que eu ia perguntar. Então a siesta, ela pode
é possível, ser... Pode ser considerada um sono polifásico.
Entendi.
Mas depende muito do indivíduo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu. Eu, se eu dormir após o almoço, eu não consigo dormir 1 hora e meia. Eu vou dormir 5 horas e não durmo de noite. Então, baguncei todo o meu ciclo de sono. Então, existem pessoas que conseguem dormir 1 hora e meia, tá plenamente restabelecido, né? Talvez essa mágica da 1 hora e meia seja por causa do ciclo de sono que alguém achou que... Mas assim, né? Você tem que deitar, dormir na hora e já chegar na 1 hora e meia pra você acordar. Dá no final do sono REM.
Você tem que estar muito reguladinho para depois do almoço, sempre. É óbvio que o sangue descer pro estrongo ajuda a situação.
Com certeza.
Mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não deito e durmo nunca. Não existe para mim deitar e dormir. Eu deito, espero 1 hora e meia, aí eu começo a relaxar um pouquinho, depois de mais 30 minutos eu durmo. São umas 2 horas, 3 horas antes de dormir. O que eu descobri é que eu preciso de por volta de 8 horas de cama, mas de fato são umas 6 horas de sono, 7 horas de sono. Varia um pouquinho, mas o importante pra mim é mais estar na cama tantas horas do que necessariamente estar dormindo tantas horas.
Mas isso que ele falou faz sentido? Pra eu ter o meu desenvolvimento saudável, não necessariamente preciso dormir? Descansar conta também?
Conta. Na verdade, o que importa é que quando você acorda, você esteja disposto. Você não pode acordar sentindo que precisa continuar na cama, se sentindo cansado, com diminuição de raciocínio, né? Com dificuldade de concentração. Se você acordou, dormiu 5 horas, tá ótimo, maravilhoso, e por exemplo, ele fica lá 8 horas na cama. Eu, se ficar 3 horas na cama sem dormir, eu acordo com a dor nas costas que eu não consigo nem me mexer.
Essa é minha esposa. Mas,
então, tem que levantar. Você tem que ver quantas horas é o ideal pra você, tá?
Entendi.
Sem números baixos.
No final, pra mim, eu passei pelo processo de higiene do sono, que eu acho que é inclusive um assunto interessantíssimo pra gente falar aqui, mas eu passei pelo processo de higiene do sono e aí eu me entendi melhor e entendi que eu sinto sono. Aí eu senti sono, ok, toco o sininho, eu tomo um banho e aí depois do banho eu deito na cama, demoro mais 2 horas e durmo. Então, eu tenho um ritual ao levantar e ao dormir que eu preciso cumprir. Eu consigo ficar sem cumprir ele 1, 2 dias, mas eu percebi que se eu não cumpro esse meu ritual, me prejudica. Então, às vezes é um sacrifício, às vezes em alguma semana mais complicadas, mas a minha rotina virou cumprir esse ritual.
Entendi. Você pode me explicar o que é essa higiene do sono? Como funciona? Eu preciso de um médico pra fazer isso ou não? Eu posso fazer em casa com um tutorial do YouTube?
Com um tutorial do YouTube, ótimo.
Pode fazer com tutorial. Na verdade, é o que todo mundo faz hoje. Né? A brincadeira é quando o paciente não entende o que ele tá escrito no YouTube, ele vem perguntar pra gente, né? Na verdade, o ritual do sono é muito simples, né? Você não deve ir pra cama antes de estar com sono, antes de estar cansado, antes de estar pronto para dormir. O quarto tem que ser silencioso, o quarto tem que estar meia luz, sem celular, sem telefone, tudo assim, calmo. Por exemplo, na criança, no bebê, Como é que você cria o hábito do bebê ir dormir?
Todo... Já vou anotar essa dica aqui, viu? Não, não que eu esteja grávido, mas...
Ah, nunca se sabe, né? Amanhã,
né? Né? Porque, na verdade, eu pretendo adotar, né, com a minha esposa. E aí, a nossa ideia é pegar uma criança mais velha e tal.
Já vai pegar toda a cagada de hábito do sono, né?
E a gente discute muito sobre isso. Ela fala, não, porque ele vai ter que dormir às 10 horas da noite. Eu falei, não sei, vai que o menino não é bom dormir às 10 horas da noite.
O ritmo dele.
Então, tá? Eu falei, deixa eu
mas já anotar. A gente vê muito, principalmente no adolescente, que eles bagunçam muito o ritmo de sono. Eles precisam de mais horas de sono.
Sim.
Mas eles têm muita dificuldade, porque eles querem ficar até de madrugada, né?
Sim.
Então, uma das coisas que a gente na hora de fazer higiene do sono, que você preenche alguns questionários, então você pergunta pra ele, que horas que ele vai dormir? Ah, eu não tenho sono antes das 6 horas da manhã. De jeito nenhum. Bom, e que horas que você acorda? Às 4 da tarde. Então, não é que ele precisa de menos horas de sono. Eu preciso levar esse indivíduo pro horário normal de sono, para que ele tenha uma certa produtividade.
Sim.
Porque...
Para que ele se encaixe na sociedade também. Não,
como,
né,
é que ele vai para a escola, né? É. Apesar que já existem algumas escolas americanas que estão mudando os horários de escola, não entrar às 7 horas da manhã, né? Porque aí tem que acordar 6 e tal. Mas isso não é uma realidade brasileira. A grande maioria das escolas começa às 7 horas da manhã, ele tem que ir às 7 horas da manhã ou a 1 hora da tarde ele tem que estar na escola.
Isso, né?
Eu conheci um adolescente que era bem assim. Ele ia dormir às 6 horas da manhã, acordava às 2 horas da tarde, tomava café, voltava a dormir mais um pouquinho, porque também ninguém é de ferro. Acordava às 5, fazia um lanche reforçado e ia pra faculdade.
Ele só dormia.
Voltava da faculdade, 6:00. Aí a mãe, em casa, preparava janta pra ele, tudo bonitinho, né? Aí não dá pra dormir depois que janta, né?
Ah,
porque
não.
Aí a janta, a mãe não tem que jantar, porque como que ele vai ficar sem jantar, né? Idade de crescimento, afinal,
tadinho,
tem 20 anos.
Faculdade. Meu menininho.
Aí foi uma briga pra conseguir trazer ele pro horário, porque falou, você gosta de ficar no YouTube, mas você vai ficar no YouTube às 7 horas da manhã, então, né? Então você vamos... Claro que você não
YouTube
consegue.
O YouTube vai estar lá às 7 horas da manhã também.
Você tem que trazer esse indivíduo pro horário dele, pra um horário mais, não diria nem comercial, mas mais habitual pras pessoas, pra ele ter convívio, né?
Sim, faz parte também da...
Porque senão ele vai viver isolado.
É isso aí. A convivência social faz parte do desenvolvimento
faz
também,
parte,
né?
Do desenvolvimento. Mas os adolescentes têm muita dificuldade. Eles vivem hoje mais no celular, então eles quase não têm convívio social, o convívio social deles é através do celular, e eles varam a noite no celular, e os pais, sim, não conseguem. Então o trabalho com os pais é massacrante, você tem que, né, que a mãe fala... Ou o pai fala, a mãe é chata, o pai é um pentelho que, sim, não entende que ele não quer dormir às 10 horas da noite, ele quer dormir às 6 da manhã.
Sim.
Entendeu?
E eu te cortei, você estava falando como fazer, criar o hábito de dormir
no
bebê.
Então, toda a casa, por exemplo, criança ideal, uma criança pequena, né? Vamos lá, um bebê de... Mano, vai dormir 9 horas da noite, né? Às 8 você tem que diminuir o volume da casa. Então tem que diminuir o ritmo, tem que todo mundo começar a falar mais baixo, começa a apagar as luzes, vamos rezar, né?
Colocar atividades mais calmas.
Exatamente, né? E o rezar funciona quase como uma yoga, né?
É isso, é uma meditação.
Porque o processo é repetitivo, a oração vai levando o cérebro num ritmo mais lento para que ele consiga dormir.
Legal.
Boa dica.
A grande dificuldade hoje é que as mães e os pais trabalham, chega às 9 horas da noite, não vira o filho o dia inteiro, aí vão brincar.
É isso aí.
Vão brincar, porque eu não vi meu filho, porque não sei o quê, ele já veio jantadinho da vovó, e aí ele brinca, fica ativo, ele fica desperto, e aí meia-noite o indivíduo não dorme. E aí ele roda, e a mãe não dorme, e o pai não dorme, e todo mundo fica com distúrbio do sono, porque a criança não dorme. É uma coisa relativamente comum, tá? Eu tenho muito paciente...
Que chega reclamando do filho e...
Sim.
E é a dinâmica da casa.
É a dinâmica da casa. Você tem que consertar a dinâmica da casa. O que nem sempre é fácil, né? Porque você sabe que santo de casa não faz milagre. Em casa fica pior ainda.
Eu converso com as pessoas e porque eu passei por um processo de higiene do sono e porque eu entendi melhor como eu funciono em relação a isso, às vezes eu tenho discussões e as pessoas falam assim, eu tenho muita insônia. Eu falei, é mesmo? Você já foi buscar ajuda e tal? Não busco ajuda e tal, mas eu tenho um insônia horrível. É mesmo? É, não, porque são 4 da manhã, eu tô lá no celular ainda. Mas talvez por isso que você não durma, meu amigo. Porque ficar até as 4 da manhã no celular...
O celular te estimula, né?
Ele é feito pra te manter acordado. lado, porque é uma tela e isso te excita. Vamos fazer, tenta mudar do celular pro livro a 1 da manhã e vamos ver que hora você dorme.
Nossa, eu durmo na terceira linha. 10.
É, esse é infelizmente uma das coisas que está se perdendo hoje, né? Além das pessoas não rezarem mais, elas também não leem. E esse hábito de dormir com a luz meio apagada, só com aquele abajurzinho do lado, né? Ele vai aquietando o cérebro, vai relaxando, porque é totalmente diferente você ler uma história do, sei lá, Capitão América, do que você ver o filme do Capitão América,
com
né?
Certeza.
Com aquele monte de luz e tudo, aí fica mais difícil. A pessoa não consegue dormir.
Lá no meio do nosso cérebro, na pequena glândula pineal, que tem o tamanho de uma semente de laranja, é produzida uma substância que vale ouro, a melatonina. É ela quem sinaliza para nossos órgãos que a noite chegou e está na hora de começar a preparar todo o corpo para dormir. O filósofo René Descartes dizia que a glândula pineal era a morada da alma. Seja como for, para a magia acontecer na glândula e a melatonina ser produzida, é necessário que o ambiente esteja calmo, com pouca luz. Mas, ainda assim, por diversos fatores, pode acontecer uma inibição da produção da substância. O jeito pode ser recorrer à melatonina sintética, que nos Estados Unidos pode ser comprada nos supermercados. No Brasil, ela foi liberada para comercialização recentemente, em 2017, e só em farmácias de manipulação. O receio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária está nos tipos de efeitos que a melatonina sintética pode causar e que ainda não estão mapeados. O filósofo René Descartes dizia que a glândula pineal era a morada da alma.
Engraçado você falar da oração. Você pontuou isso 2 vezes na sua conversa. E eu percebi que não necessariamente a oração, mas um processo meditativo antes de dormir é um dos pontos mais importantes do meu ritual do sono. E se eu não faço isso, começa a me desregular. Essa semana mesmo, eu tava extremamente ansioso um dia pra querer dormir e porque eu tava pensando num trabalho que eu vou fazer e eu vou ter que fazer uma viagem longa e eu tava... E eu fiquei desesperado. E aí, pra eu conseguir dormir, eu comecei a respirar, comecei a trabalhar minha respiração e entrar num processo meditativo mesmo. A meditação como exercício, não necessariamente como um exercício, um processo religioso, mas a meditação, e eu imagino, na minha percepção também, que a oração e a meditação, elas estão, acho que mais importantes do que só a sua relação com o divino, porque cada um tem a sua relação, sim, você pode ter a sua crença, mas esse processo tem um jeito que parece um estado mental que você entra, que facilita o estágio do sono. Ontem, por exemplo, foi isso. Eu deitei na cama, eu percebi que eu tava acelerado ainda, eu puxei o ar, contei até 4 na puxada, soltei pela boca, soltando o ar mesmo. Fiz isso umas 4, 5 vezes, comecei com a respiração pelo nariz, deixei o olho semicerrado e fiz um processo meditativo, um exercício. Aí você escolhe qual é o seu melhor, pode ser o estilo zen budista, o mindfulness, o que for mais confortável pra você, mas pra mim foi o que funcionou. Aí eu começo a não me prender aos pensamentos, todas as ideias eu coloco no centro da atenção, ok, já prestei atenção a essa ideia, coloco do outro lado, vem outra ideia, como se fosse uma onda, né, as ideias vão vindo e voltando, e aí eu acordei hoje. E isso é extremamente importante no estágio que você entra. Eu queria entender como que o nosso cérebro, se a gente tem dados científicos em relação a isso, de como essa oração, essa meditação se relaciona com o nosso cérebro, para que exista esse outro estágio. A gente tem informações em relação a isso?
Não, mas com certeza, tanto no estado meditativo, quando você reza, ou quando você faz uma auto-hipnose, há uma lentificação das ondas cerebrais. Então, você lá, deitou bonitinho, fecha os olhos e começa a pensar, respirar fundo. Fechar os olhos é muito importante, porque isso já lentifica as ondas cerebrais. E conforme você vai respirando, jogando para fora tudo aquilo que não te interessa, pensando só naquilo aquelas coisas boas, se imaginando andando num campo maravilhoso, né? Eu costumo fazer isso descendo uma escada. Eu me imagino descendo uma escada e cada vez que eu tô descendo, eu tô aprofundando mais e tô indo pra um
lugar... Para que eu já tô quase dormindo.
Não, ainda não pode. Não tá na hora. Não é 10 horas da noite. E aí você vai lentificando o cérebro. É muito interessante você ver no eletroencefalograma de uma polissonografia a hora que o indivíduo começa a dormir. Então, ele começa a lentificar o cérebro, de repente ele agita de novo, aí ele lentifica mais um pouquinho e as épocas de lentificação vão ficando cada vez maiores até que ele...
Como se fosse uma onda de som, né? Ela vai ficando cada vez mais flat, é isso? Ela vai ficando cada vez... Ela vai chegando mais perto do centro e mais longa, mais perto do centro e mais longa. Se fica uma linha que você morreu, é isso?
Quase. É, pelo contrário. As ondas do cérebro não ficam tão paradas assim. E é muito interessante o aumento da atividade e o aumento da amplitude. Pra gente é difícil até explicar, mas as ondas cerebrais, elas estão lá num nível, aí elas, de repente, elas vão abaixando um pouquinho e, de repente, quando você entra no sono profundo, parece que elas tomaram Red Bull.
Ativa. É por isso que o sono REM é o Rapid Eye Movement, né? O movimento de olho rápido, né? Seu olho, quando você tá dormindo, fica... malucão.
É por muito isso que interessante, é por isso que chama sono REM.
Que legal. No caso, assim, minha esposa, quando ela dorme, ela conversa bastante, né? Isso é uma característica...
É um distúrbio do sono.
É um tipo de distúrbio.
É um dos distúrbios do sono.
E assim, é muito curioso, porque ela tem conversas comigo enquanto dorme. Então, assim, ela começa a falar e... Às vezes eu tô meio sonolento e falo, desculpa, não entendi, repete. E ela repete, fala. aí eu percebo que ela tá dormindo, tá bom. Aí eu falo, tá resolvido.
Mas você responde, por exemplo, às vezes minha esposa, no meio da noite, dá uns... Não, o papel na mesa. E aí minha resposta normalmente é, não, tá tudo bem, eu já organizei, fica tranquila que tá tudo arrumado. Ah, então tá bom. E vira e dorme. Você faz isso também?
Dá aquela sacaneada, tá natural, da relação ali. Não, mas normalmente, não, tá bom, tá tudo certo, tá tranquilo, pode deitar.
Isso é um tipo de distúrbio do sono, falar à noite?
Chama sonilóquio.
Sonilóquio?
Falar dormindo.
E não necessariamente que a pessoa tá falando é verdadeiro. Às vezes a pessoa pode estar...
Às vezes é.
Ah!
Aí de repente você tá contando da sua amante.
Isso acontece?
E a pessoa não lembra depois que falou.
Normalmente a minha esposa, ela não lembra. Eu falei, você conversou comigo bastante essa noite. Ela, sério, não... Ou às vezes ela desperta no meio da conversa, ela... Ah, desculpa, eu tava dormindo. E aí ela vira...
Normalmente acontece mais quando você tá muito agitado, né? Você vai dormir muito agitado, com muitas preocupações. Mas sim, tem. Assim como tem gente que passa a noite dando chute na cama, né?
Entendi.
Que chama pernas inquietas. É uma delícia dormir do lado de quem tem perna inquieta.
É uma delícia.
Chuta você.
Olha, pernas inquietas não me incomoda tanto quanto cotovelos inquietos. Nossa, isso é bem difícil de lidar.
Esse normalmente está relacionado com o ronco. Porque aí um ronca, o outro taca aquela cotovelada.
Eu já sei da minha apneia, não há novidade.
E como que essa parada do ronco e a apneia, como o Tato colocou, isso ele é um distúrbio mais ligado à parte psicológica ou a parte física?
Não, a parte física.
É a parte
ronco,
física.
Existem vários tipos de ronco, tá? Mas normalmente, ou a grande maioria dos roncos, você tem N causas. O ronco, na verdade, é o barulho do ar que passa. O problema é a apneia.
Depende de onde o ar passa no seu organismo, tem um tipo de som diferente.
Sim.
Mas
depende se a obstrução é na garganta, se depende se o entupimento tá no nariz, né? Pacientes com alergia, por exemplo, tem muita dificuldade para respirar. E na hora que ele dorme, ele deita, o nariz congestiona e aí ele ronca, que é uma beleza. Só que o problema, como eu falei, não é roncar. Quando você ronca, eu sugiro aos meus pacientes que eles deem um protetor de ouvido para as esposas. Porque o problema do ronco é da esposa. O problema meu e dele é se ele faz apneia. Porque se ele para de respirar dormindo, ou se ele reduz o ritmo da respiração, que é uma coisa chamada hipopneia, e isso afeta a concentração de oxigênio no cérebro dele, isso pode causar lesões a longo prazo. Porque o indivíduo não ronca uma noite só,
sim,
né? Ele não ronca só naquela noite que ele tá cansado, porque ele bebeu.
São tipos de parada respiratória
ele
mesmo.
Ele faz uma parada respiratória. Eu já vi pacientes fazer paradas respiratórias de 40 segundos.
Nossa!
Isso no exame, durante o exame.
Que ele tá numa situação desconfortável.
Exatamente, que o exame, com aquele monte de fio, numa cama estranha.
A polissonografia, né? não é conhecida por ser um hotel 5 estrelas, né?
Não. O problema maior, na verdade, é que todos os meus pacientes me perguntam quando tudo vai ser com Wi-Fi. Eles querem que aqueles fios não se conectem no aparelho.
Mas é porque como fica desconfortável o movimento mesmo.
Sim, com os mas eletrodos. Como é tudo microvolt, ainda não existe. Não tá. Até existe algumas tecnologias que mostram pra gente se, mas assim, se o indivíduo ronca ou não ronca. Ponto. Ela não me diz quantos segundos, quanto que esse oxigênio do sangue abaixa. Porque imagina a longo prazo o que acontece com o seu coração, com o seu cérebro, em que o oxigênio abaixa. Então você, indivíduo normal, tem lá que ter, vamos pôr um número mágico, 95 de concentração de oxigênio. Aí cada vez que você para de respirar, ele vai para 80. Hoje mesmo vi um exame que o paciente chegava em 70.
Nossa!
Se você chegar no pronto-socorro com 70 de oxigênio no seu sangue, você vai direto para a UTI, rapidinho, porque tá muito grave.
E essa pessoa toda noite é uma UTI.
Sim, porque ele faz 30, 40, 60 paradas respiratórias por hora.
Nossa Senhora.
Por hora.
Quando eu fiz a minha polissonografia, foi um susto, porque, se não me engano, o exame deu que eu tinha uma parada respiratória a cada 2-3 minutos aí. Eu acho que eram 30 paradas respiratórias por hora. E eu fiquei chocadíssimo. E aí depois eu percebi que tinha a ver com ansiedade. Então também existem fatores emocionais que impactam.
Claro, existem. Mas pra lesão que isso vai causar, não importa se é emocional ou física. A lesão tá lá, né?
Uhum.
Então, aumenta demais o índice de infartos e derrames, né? Por
Olha
causa
só.
Das apneias. Na verdade, isso também está correlacionado. Um dos maiores centros de apneia do sono no Brasil está em São Paulo, que é no Instituto do Sono, né? Fazem grandes pesquisas junto com Stanford. Eles são os pioneiros no Brasil em estudar alterações cardíacas causadas pela apneia, né? Isso é uma coisa que a gente também, nos nossos exames, a gente frisa. Olha, o senhor está com um problema aqui. Quando o senhor está fazendo apneia, o senhor está fazendo arritmia. Se o seu coração está sofrendo pela falta de oxigênio, é bom o senhor ir no cardiologista e consertar correndinho essa apneia.
Situação. Correndinho, mas vai de carro, porque se for correndinho
não,
mesmo...
Não. Dependendo da sonolência, não dirigir.
Ah, é verdade. Porque durante o distúrbio, não dirige um trator.
Isso é um grande problema para motoristas de ônibus e caminhões. Motoristas de caminhões tomam Rebite para não dormir. Agora, você imagina um motorista de ônibus que dorme 8 horas por dia, ou 10 horas por dia que seja, mas ele faz apneia, ele tem uma, faz lá 40, 50 apneias, e ele sai de manhã para dirigir o ônibus.
Nossa.
E você está dentro, entendeu? Já tem uma lei que obriga as empresas de ônibus a fazerem exames de polissonografia em motoristas de ônibus.
Tem que garantir que ele está saudável.
A lei não funciona.
Tem leis que não pegam no Brasil.
É Brasil. Mas seria importante, né?
Com certeza.
Porque muitas pessoas não sabem que elas têm problema. Muitas pessoas acham que simplesmente elas estão roncando.
Sim.
Elas não sabem a importância de que atrás desse ronco pode estar uma apneia. Tem que ser investigado.
Pra mim, foi... Eu cheguei com a reclamação do pânico. Por conta disso, eu fui pra polissonografia e fui consultar com você. Porque o meu pânico batia durante a noite. E aí, a gente descobriu as paradas respiratórias. E aí, tudo fez sentido. Porque eu acordava assustado nas apneias. E aí, todo o processo da minha descoberta teve relacionado a isso. Mas eu não sabia disso. Eu vivi 30 anos. Da minha vida.
Você imagina que esse paciente que eu vi hoje tem 68.
Nossa.
E tem uma apneia grave.
Na noite de 24 de maio de 1987, o canadense Kenneth Parks, de 24 anos, estava sentado assistindo TV quando caiu no sono. Não demorou muito até Parks se levantar, calçar seus sapatos e sair em direção à garagem com a chave do carro. O rapaz entrou no carro e saiu deixando a porta da garagem completamente aberta. Parks dirigiu 23 quilômetros pelas ruas de Toronto até chegar à casa de Barbara e Donald Wood, os pais de sua esposa. O genro estacionou o carro, pegou uma chave de ferro daquelas de trocar o pneu, entrou na casa dos pais da esposa e subiu as escadas em direção ao quarto do casal. Donald foi a primeira vítima. Parks estrangulou o sogro até a morte. Em seguida, foi a vez de Barbara. A sogra foi golpeada na cabeça com a chave de ferro. Mas Parks não parou por aí. Foi até a cozinha, pegou uma faca e apunhalou o corpo caído da sogra 6 vezes. Antes de deixar a casa, Parks foi até o quarto das adolescentes filhas do casal. Parou em frente à porta e começou a soltar grunhidos altos, animalescos. Parks poupou as meninas e partiu de volta para casa. Às 4 horas e 45 minutos da madrugada, Parks caminhou até a delegacia e contou aos policiais. Acho que matei alguém. Eu vi o rosto da Barbara e ela estava muito triste, mas eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu fiz algo terrível. Os policiais tomaram um susto ao ver as mãos de Parks. Todos os dedos tinham os tendões cortados. Os cortes profundos teriam sido feitos quando ele golpeara a sogra usando a faca com a lâmina voltada para sua própria mão. Apesar do estrago feito nos seus dedos, Parks não sentia dor alguma. Ele estava em completo estado de sonambulismo. No seu julgamento, 1 ano depois, os tendões cortados, sem causar nenhuma dor, ajudaram Parks a ser absolvido. No processo, contou a relação bastante afetuosa que ele tinha com os sogros, sem nenhum motivo aparente para matá-los, mas principalmente contou o fato do sonâmbulo ter crises desde os 11 anos de idade. Em uma delas, sua mãe o encontrou a ponto de pular da janela do 6º andar onde moravam. Carlos Schenck, pesquisador sobre distúrbios do sono da Universidade de Minnesota, descreve em detalhes o caso Kenneth Parks em um congresso sobre o assunto. Schenck leu as 1.737 páginas do processo que absolveu Parks para tentar compreender o que aconteceu cientificamente. Para o pesquisador, considerando todo o histórico de Parks, o júri deliberou corretamente. Parks também foi vítima de seu próprio sonambulismo. A ciência também declara Parks inocente.
Já que a gente tá falando, né, de dormir, ter apneia ou as dificuldades de dormir, eu queria entender um pouco melhor sobre a melatonina. Esse que é um hormônio, mas no Brasil não é legalizado, mas lá fora é algo muito difundido. Como que funciona isso? Ela é prejudicial, não é prejudicial? É natural? Por que que não é legalizado no Brasil o uso da melatonina?
É mistério. Não foi liberado pela Anvisa, mas foi liberada pelos americanos, né?
Sim.
Lá é de uso indiscriminado, você pode comprar no supermercado.
É como se fosse um fitoterápico aqui, né? Você não precisa precisa de nada, você pode passar e comprar.
Mas a melatonina, sim, né? É considerada um pré-hormônio, na verdade, né? E não se sabe exatamente o mecanismo de ação da melatonina.
Certo.
Tanto que, a gente estava até conversando antes, tem pacientes que tomam e derruba, e tem outros que tomam e não faz o menor efeito. Mas a gente sabe muito pouco sobre sono. Então, dependendo de onde a melatonina agir no sono, que a gente não sabe em qual núcleo cerebral exatamente ela funciona, então eu não sei se, por exemplo, o seu problema de insônia está no núcleo A ou no núcleo B.
Certo.
Então, de repente, eu receito melatonina para você e não vai funcionar.
Sim. Entendi.
Mas por que que a Anvisa não libera é um mistério.
Então,
mas hoje você já consegue comprar com mais facilidade. Antigamente era muito difícil e tinha que trazer de contrabando.
É.
Hoje não. Hoje você consegue comprar, você já até manipula a melatonina na farmácia de manipulação e você consegue trazer de sites americanos e eles conseguem, porque antes não conseguia atravessar a fronteira.
Eu não conseguia nem entrar no Brasil.
Não entrar no Brasil. Até parece que era cannabis, né?
Sim.
Mas não era. Era só melatonina.
É difícil. Assim, obviamente, completamente teoria da conspiração e tudo mais, mas a sensação que eu tenho, né, a impressão olhando de fora, não sou do mercado, mas a sensação que eu tenho é que os remédios tarja preta acabam tendo preferência, influenciando numa decisão como essa.
Pode até ser, porque o lobby é muito pesado, né? Mas é difícil acreditar que eles poderiam lançar melatonina, sim, pelo preço que eles quisessem. É. Eu li ontem, inclusive, que está sendo lançado no Brasil um novo medicamento para cefaleia. 30 milhões de brasileiros sofrem de enxaqueca.
Sim.
Então está sendo lançado um remédio brasileiro, que claro, não vou falar o nome, mas na verdade ele vem dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele custa 7 mil dólares por ano.
Nossa.
E ele previne 50% das enxaquecas. Então eu não consigo imaginar que o laboratório não
tem interesse comercial, né?
Porque o céu é o limite, né?
Ah,
quando você lança um remédio, tem toda uma pesquisa que vai atrás, e mesmo que não sei se às vezes não tem, porque você, o preço, se ele te pede R$300, você tem que pagar, porque ele que
fabrica. Você tá com dor de cabeça, não, nada cura comprar. Dor de cabeça.
Exatamente.
Tomou um, dois, três tipos de remédio, não vai.
Talvez pelo fato de que dos meus pacientes que tomam melatonina, nenhum deles fica viciado.
É, então, justamente, acho que esse fatorzinho...
Talvez seja esse. Porque os que usam tarja preta, e hoje não se usa mais, tá? Até tem pacientes que não dormem sem... Aliás, eles não dormem nem se não tiver a caixinha lá do lado. Os indutores de sono da linha Z, eles não são tarja preta, mas eles também criam dependência. Tá? E além da dependência química, você tem a pior de todas, que é a dependência psíquica. Se ele não sabe que o remédio está lá,
ele não se entrega.
Ele não dorme.
É uma adicção. É como um fumante saber que não consegue comprar o cigarro que quer. É como o alcoólatra descobrir que não tem mais a cervejinha ou a cachaçinha lá dentro de casa. É um processo de adicção e aí é outra parada. Eu já tomei indutor de sono e devo dizer que pra mim a relação foi muito maluca. Porque eu tava na expectativa de ter uma maravilhosa noite de sono. Eu tive duas noites maravilhosas de sono com indutor de sono. E aquela coisa, toma sentado.
Não dirige um trator.
Não dirige um trator. Você toma e deita na cama, porque dorme. E aí, depois de umas três noites, acho que até por conta da apneia, foi bem no pico ali do problema, tomei indutor de sono, deitei e dormi. E aí, eu acordei do padaço, a televisão tava falando comigo. A televisão tava desligada.
Que louco.
Mas tava, eu alucinei. Eu entrei num processo de alucinação. A segunda vez que aconteceu a alucinação, eu parei de tomar o remédio. Eu falei, nossa, que maluco.
Mas sabe o que acontece? A pessoa, ela fica numa tamanha ansiedade que ela não dorme, que ela precisa do remédio. Mesmo que você, antes de dar o remédio, explique, converse. Olha, vamos tentar higiene do sono, vamos tentar por um outro caminho. Não, mas faz 20 anos que eu não durmo, isso não vai funcionar. Então ela já entra com uma atitude negativa, né?
Entendi. E só a higiene do sono me salvou. Todo o resto, sim, não adiantou
mas
nada.
Mas é prioritário, né? Agora você imagina você fazer higiene do sono em adolescente. Aliás, fazer qualquer coisa com adolescente é tipo...
Eu tenho uma curiosidade, eu não sei se é meio maluca, se tem muito a ver com o trabalho, e aí você me diz o que você acha. E a sonambulia, como funciona no organismo? Porque falar durante o sono, eu imagino que possa ter alguma relação com isso.
É a mesma coisa, tá mais ou menos na mesma linha.
É, porque eu conheço histórias de pessoas que acordam e estão, sei lá, na geladeira, pegando coisa, ou estão aqui fazendo coisas pela casa. Já ouvi de várias pessoas próximas, distantes de mim, eu vivi situações de estar acampando com alguém e de repente a pessoa tá fora da barraca, sentada, fazendo nada. E as pessoas estão vivendo a vida delas de um jeito bizarro. Qual é o rolê da sonambulia? Como que assim se explica esse fenômeno?
É, na verdade não tem explicação, né? Mas tem alguns indivíduos que têm um ataque de sonambulismo, ele levanta, normalmente ele não lembra desse ataque de sonambulismo, e as pessoas que têm alguém sonâmbulo dentro de casa têm que trancar a porta, a janela, e claro que existe uma mística, né? Não acorda.
É isso aí.
Que ele morre.
É isso aí, tem um mito de não isso acorda.
Isso é verdade. Não acorda.
Pode
não,
acordar.
Pode. Se você conseguir.
Ah.
Nem sempre você consegue.
Mas não vai matar nenhum susto. Só se for não. De susto, né?
Só se for de susto. Mas não, você não vai matar se você acordar ele. Na verdade, a gente tenta, assim, tornar o mais confortável possível pro sonâmbulo, porque o que é o sonâmbulo? Ele tá vivenciando o sonho.
Eu já acordei ele com a esposa de pé na cama.
Ele tá, muitas vezes, ele tá lutando boxe, ele tá, sei lá, Capitão América, né? Existem casos famosos relatados de gente que diz que teve um ataque de sonambulismo. Esse é um assunto bastante controvertido, inclusive. É um rapaz americano que atravessou a cidade, subiu no carro, atravessou a cidade, matou o sogro e a sogra, voltou e continuou dormindo.
Eita! Como que lidar com a situação, né? Porque primeiro você não tem como comprovar que estava sonâmbulo ou não.
Mas ele foi inocentado. ele tinha realmente ataques de sonambulismo, mas normalmente eles não duram todo esse tempo, né? O tempo de você subir no carro e ir lá matar o outro.
Pô, né? Que sorte dirigir sonâmbulo, cruzar a cidade.
Ainda bem que não foi na minha casa que ele veio, né? Vai saber se o vizinho tem outro ataque de sonambulismo. E tem outros casos relatados de gente que joga o filho pela janela, sonhando que tá pegando fogo na casa e tal. Mas são raros, bem raros. Normalmente você tenta deixar o indivíduo mais confortável possível.
Porque é uma situação desconfortável, imagino, pro indivíduo, que eu não tenho controle. A partir do momento que eu dormi aqui, até a hora que eu acordar, eu não sei o que pode acontecer com o meu corpo.
Sim. É que a grande maioria das pessoas, principalmente na hora de vivenciar esse sonho, ela não vai ter isso, porque ela tá com os músculos totalmente relaxados. E ela tem dificuldade de andar. Agora, em alguns indivíduos, isso não acontece. Agora, talvez mais dramático ainda do que isso seja um episódio de terror noturno. Mais do que um episódio de sonambulismo. Sai da mesma linha, são um dos distúrbios do sono, é considerado uma anormalidade do sono, mas acontece da pessoa acordar aos berros, gritando, né? E você não consegue acordar. Ela entra em crise de terror, ela não sabe o que ela tá vendo e você não consegue acordar.
Meu, mas tem tratamento para algo do tipo, Clineira? Como que funciona?
Tem. Tratamento tem.
Entendi.
Nem sempre tem cura.
Sim, né? Imagina.
Porque você não conhece os efeitos. É mais comum em criança a crise de terror noturno.
Eu acho que sonho é um outro episódio. E eu gostaria já de convidá-la para esse episódio. Mas eu me lembro de uma experiência da minha infância que foi muito curiosa. E eu queria saber como isso funciona ou se tem algum... Se existe alguma associação de algum estudo relacionado a isso. Do seu conhecimento, óbvio. Eu me lembro, assim, eu consigo me lembrar até do ambiente. Eu morava na divisa de São Caetano com Santo André. Eu devia ter por volta de uns 9 anos de idade. E eu estava dormindo com um travesseiro em cima do carpete no quarto dos meus pais, ao lado da janela. E eu estava com um pijama cinza mescla. E eu dormi aquela noite. E eu sonhei que eu estava sendo raptado. Só que durante o sonho, eu estava num carro saindo do Carrefour, da Anchieta, aquele perto do Faraós. Eu me lembro claramente da situação.
Quem é da BC sabe o que é.
Era um Gol quadrado, vinho, que tava dentro do carro. Eu me lembro de tudo, eu me lembro do rosto das pessoas dentro do sonho, até hoje. E nessa hora eu tava no banco de trás com um homem de cada lado me segurando e eu percebi que eu estava sonhando. E eu falei, eu preciso acordar. E eu não acordei. E eu fiquei preso no sonho. E foi uma sensação horrível. Existem situações onde a pessoa, a consciência retorna no meio do sonho. Às vezes num sonho agradável, às vezes num sonho...
Ela só retorna quando o sonho é bom, velho.
Não, cara, não era um sonho bom não bicho. Não,
mas ela, normalmente, ela do sonho bom, ela já acorda antes de tudo isso.
Então, justamente, quando o sonho é bom,
você acorda, não retoma. Porque eu retomei a consciência, mas eu não tinha controle sobre a situação.
Não sei te explicar. Agora, com certeza, a situação foi tão dramática na sua vida que você lembrou dela até hoje.
Sim.
Né?
Com detalhes.
Sim.
Quem eram essas pessoas? E esses sequestradores eram Albert Einstein, né?
Tomara fosse.
Ah, mas sonho é um outro assunto, né? Sonho dá pra ir longe, porque é como o cérebro reage, né? É o inconsciente fazendo essa nuvem, reconstruindo e guardando as caixas.
Existem algumas, né, elucubrações, sejam lá verdadeiras ou não, de que interpretações de sonhos, que você prevê ou que você viaja dentro do sonho pra algum outro lugar e você ou vê o futuro ou vê o passado.
Tem casos,
muitas elucubrações.
Tem casos bizarros disso, mas isso é um
episódio. Isso já dá uma outra coisa. Agora, uma coisa também que é muito interessante, que não é frequente, mas que acontece principalmente nos indivíduos mais idosos, eles acordam, eles têm consciência de que estão acordados e não conseguem se mexer.
O corpo trava.
Paralisia do sono REM, chama. Durante o sono REM, os seus músculos estão totalmente paralisados, você está relaxado. Os únicos músculos que funcionam são os da respiração, senão, obviamente, você morre.
E o coração, jeito. Né?
O coração é automático, né? O coração não depende.
É que o coração você não consegue controlar tão fácil quanto a respiração, né?
Só os hindus, né? Que eles conseguem. Mas tá relacionado com a respiração. E tem indivíduos que acordam, estão lá de manhã, abre o olho, não consegue mexer o músculo, não consegue chamar ninguém. Isso gera uma situação de pânico terrível, né? Tem tratamento e tal, mas às vezes até demora pro indivíduo chegar num diagnóstico, né? Até achar um médico. E explica pra ele o que é que tá acontecendo. Paralisia do sono REM.
Mas se acontecer comigo, só pra eu saber o que eu faço...
Fica quieto.
Espera que volta.
Espera que volta.
Tá tá bom.
Pode demorar, mas volta. É que é difícil você manter o sangue frio, né?
Lógico. É vai mais... que demora 2 anos pra voltar.
Não, 2 anos não leva, mas é mais ou menos como o seu sono, né? Você tá sonhando lá que tava sendo sequestrado. Esse sonho deve ter levado segundos, porque já existe comprovação de que esses sonhos duram muito pouco tempo. Mas a sensação que a gente tem é que eles são extremamente longos, né?
Sim. Inception. É.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, você pode contribuir também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E não esquece de falar seu nome e de onde tá falando, hein? Seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção, da Laura Canteiras. O texto original, da Lilian Martins, com as vozes de Karen Ramalho e Raul Rosa. A arte é do Tato Tarkan e a edição divina é do São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando o Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.